Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá para você que vai acompanhar a nova edição do nosso programa. A partir de agora, serão apresentadas informações importantes a respeito da saúde pública. Então fiquem atentos para as notícias. Eu sou Janari Damascena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som. No Boletim da Saúde desta semana, vamos explicar detalhes a respeito da caxumba, uma doença perigosa, mas que pode ser evitada por meio da vacinação. Além disso, vamos apresentar informações sobre a nova linha de crédito para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. E sobre este assunto, e quem traz mais informações sobre essa notícia é o repórter Carlos Américo.
Janari, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos terão mais uma nova linha de crédito na Caixa Econômica Federal. Serão R$3,5 bilhões de reais para melhorar os serviços oferecidos à população por meio da rede pública de saúde. A taxa de juros será bem abaixo do mercado e o crédito vai usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por meio do programa FGTS Saúde. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o objetivo é fortalecer essas entidades.
Quando uma Santa Casa retira o dinheiro no banco e dá como garantia o contrato, e o Fundo Nacional de Saúde é quem retira o valor da parcela, a taxa de juros ela incide sobre um recurso que é do SUS. Quer dizer, quando a gente diminui 50% a taxa, a gente, na verdade, está gerando uma economia e fazendo o dinheiro da saúde chegar na filantrópica. Sem dúvida, é a maior oferta de crédito e ampliação até 120 meses para se alongar o perfil da dívida e diminuir o valor das parcelas, o que a gente acredita que vai dar um fôlego para o setor.
Para se ter uma ideia da importância das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, são unidades que fazem quase a metade dos atendimentos de média e alta complexidade do SUS.
Muito obrigado pelas informações, Carlos. E completando sua notícia, atualmente existem mais de 2 mil entidades que prestam serviços ao SUS em todas as 5 regiões do país. Em 968 cidades, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades. E passando o nosso boletim para o assunto da caxumba, eu vou chamar o repórter Pedro Paulo Souza, que vai nos explicar mais a respeito dessa doença. É com você, Pedro.
Então, Janari, recentemente, atletas e demais membros da Delegação Brasileira de Futebol Masculino foram vacinados contra as doenças sarampo, caxumba e rubéola. A medida foi adotada como prevenção, depois que o jogador Richarlison teve de ser afastado com um diagnóstico de caxumba. A caxumba é uma infecção contagiosa e que normalmente atinge as glândulas que produzem a saliva ou as próximas ao ouvido. O diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda, explica quais são os sintomas dessa doença.
Associado a esse inchaço das glândulas salivares, que pode ocorrer em um lado só, nos dois lados, a pessoa pode ter febre, dor de garganta, cansaço, falta de apetite e dor ao mastigar e engolir por conta do inchaço da glândula salivar.
A doença é altamente contagiosa e a única forma de evitar é se protegendo com as vacinas tríplice viral e tetraviral, que são aplicadas gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Por isso, a importância de ficar atento ao calendário de vacinação, como afirma Júlio Croda.
A gente vem no momento do movimento Vacina Brasil, né? E é importante que todas as pessoas entendam e valorizem a ação de vacinação, principalmente nas crianças, né? Onde a maioria do calendário nosso vacinal é adotado, né? Nesse caso, a gente tem a vacinação de sarampo, caxumba e rubéola aos 12 meses e aos 15 meses.
A transmissão da caxumba ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar.
Muito obrigado pela notícia, Pedro. É importante destacarmos que não existe um tratamento específico. Por isso, é recomendado apenas repouso, uso de medicamentos para aliviar a febre e dor local, além de observação cuidadosa de aparecimento de complicações. Com essa última informação, nós encerramos o programa desta semana. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/MinSaúde ou pelo Twitter, @MinSaúde. Boa semana para todos e até a semana que vem.
Boletim da Saúde. Apresentação Janari Damascena. Reportagem Pedro Paulo Souza e Carlos Américo. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.